reportagem especial.
De tanto entrar na pauta e não ser votada, a reforma política já é conhecida como a clássica desculpa dos políticos em apuros para vencer situações embaraçosas, seja por causa de escândalos ou por crises provocadas pelos mais diversos fatores. Nas recentes manifestações, em julho deste ano, o assunto voltou à tona pelas mãos da presidenta Dilma Rousseff, na tentativa de dar uma resposta às manifestações que tomaram as ruas pedindo melhorias nos serviços públicos, mais transparência e reformas. Apesar dos pedidos de mudança, a saga da elaboração de uma reforma política nunca chega a um consenso entre os parlamentares. Na última reportagem da série especial Sentidos da Cidadania, os 25 anos da Constituição, saiba os desafios e as dificuldades de se realizar uma reforma política no Brasil. A produção é de Letícia Fontes.
Sentidos da Cidadania.
Os 25 anos da Constituição.
Há quase duas décadas sendo considerada como fundamental por presidentes da República, ministros e parlamentares, a reforma política, no entanto, é um tema controverso no Congresso Nacional. Poucos itens já chegaram realmente a ser apreciados pelos parlamentares. O tema sempre volta à tona, precedido de turbulências e crises no governo. Foi assim na proposta da presidenta Dilma Rousseff, que sugeriu durante o período das manifestações de junho deste ano a adoção de 5 pactos nacionais. Responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transporte e educação. No capítulo da reforma política, a presidenta propôs aprofundar a participação popular, por meio de debates sobre a convocação de um plebiscito. Situação parecida aconteceu em 2005, quando eclodiu o escândalo do Mensalão, uma das maiores crises políticas enfrentadas pelo governo Lula, alimentada pelas denúncias de compra de votos de parlamentares. Entretanto, o uso da reforma política para vencer situações complicadas não foi privilégio dos governos petistas. Na campanha eleitoral de 1994, o PSDB elegeu Fernando Henrique Cardoso, que, para se livrar das críticas de ter se coligado ao PFL, liderado na época por Antônio Carlos Magalhães, também usou a necessidade de reforma política como argumento. No entanto, o doutor em ciência política pela UNB, Leonardo Barreto, analisa que governos de coalizão, que reúnem diversas tendências sob o mesmo guarda-chuva, tendem a evitar reformas mais profundas.
Normalmente, essas reformas, elas acontecem quando existe uma exigência muito forte da sociedade, e esse é o grande motor de motivação dos deputados e dos senadores, ou então quando existe um empenho muito forte do governo dado ao caráter estratégico dessas mudanças. Desde o governo Lula, o que se tem visto é uma disposição menor de enfrentar batalhas dentro do Congresso Nacional. Isso foi uma característica muito grande dos anos FHC, mas uma característica muito pequena, enfim, aconteceu muito pouco nos anos em que o PT se encontra no governo.
Nessa mesma linha, o professor do Departamento de Direito Público da UFMG, José Luiz Quadros, aponta que parlamentares conservadores são os principais entraves para debates infinitos sobre reformas políticas.
São interesses variados. O nosso Congresso ainda é majoritariamente um Congresso conservador. O problema são os representantes que nós escolhemos, né? Que não têm coragem muitas vezes de tomar posição, não têm coragem de assumir a necessidade de transformações. E muitas vezes essas transformações que são necessárias à população não interessam a uma elite econômica, a uma elite política, a determinados grupos, interesses distintos. Então, o que a gente tem é um jogo de interesse e um Congresso que tem se mostrado, né, nesse tempo todo, bastante conservador, ou majoritariamente com partidos bastante conservadores.
As pautas da reforma política são diversas. Se o voto deve ser distrital ou proporcional, se o financiamento de campanha deve ser público ou privado, se partidos devem ter cláusula de barreiras. São apenas alguns entre tantos temas polêmicos. Na avaliação do professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Juarez Guimarães, a falta de consenso em torno das propostas e a baixa participação popular dificultam a aprovação da reforma política.
O debate sobre a reforma política no Brasil nunca foi consensual. Havia desde aqueles que propunham o que nós podíamos chamar um paradigma liberal elitista de reforma política e um outro paradigma que nós poderíamos chamar republicano democrático de reforma política. Então, essas duas dimensões, a resistência do Congresso e o fato de não haver um consenso na sociedade sobre a direção das mudanças a serem feitas, explica a dificuldade da construção desta reforma.
Se a necessidade em torno dos temas da reforma causa polêmica, a própria necessidade de mudança ainda divide a opinião. O deputado da Assembleia Constituinte responsável pela elaboração da Carta Cidadã Brasileira, Ibsen Pinheiro, é a favor de alterações.
Eu espero que seja pelo processo ordinário de reforma constitucional que se possa corrigir. Se isso não for possível, eu acho que nós vamos nos conduzir para um novo processo constituinte. Não é coisa de curto prazo, mas eu acho que se não se ajustar a Constituição às necessidades do país, é inevitável um outro processo. Não é uma proposta, também não é uma profecia, mas é uma análise da inevitabilidade do ajustamento do texto constitucional às necessidades do país.
Já um mestre em Direito Constitucional e professor da Faculdade Milton Campos, Daniel Bueno, acredita que os temas da nossa Constituição são atuais e que não há necessidade de revisão.
Eu não entendo a necessidade de uma nova Constituição. A gente, analisando historicamente a história das Constituições brasileiras, percebe que cada Constituição, ela se segue a um processo de ruptura política. A Constituição de 88 é exatamente resultado de uma ruptura com o modelo autoritário do período do regime militar para a redemocratização do país. E uma mudança de paradigmas que, para mim, não aconteceu novamente no país de 88 para cá. Felizmente, tem conseguido manter estado de estabilidade política.
Longe dos holofotes da mídia, os debates sobre uma reforma política parecem ter caído no esquecimento. Passadas as manifestações de junho, a proposta da presidenta Dilma de um plebiscito para a reforma política ainda caminha a passos lentos. A ideia inicial era fazer o plebiscito ainda neste ano, para que as mudanças começassem a valer já em 2014, mas foi descartada. O prazo das modificações que tem um impacto no pleito do ano que vem termina neste sábado. Uma das últimas movimentações realizadas pelos políticos foi em agosto, quando um grupo de parlamentares governistas protocolou o projeto da Câmara dos Deputados. Paralelamente, o Congresso Nacional também vem discutindo a chamada mini-reforma eleitoral. O texto trata de temas como redução dos custos das campanhas e alteração nas normas para propaganda eleitoral gratuita. Porém, o caráter polêmico da maioria das propostas tem levado a sucessivos adiamentos das votações. Na última tentativa, terça-feira, não houve o quórum mínimo de 257 deputados para viabilizar a apreciação da mini-reforma. Repórter Letícia Fontes.
A série de reportagens especiais Sentidos da Cidadania, os 25 anos da Constituição, tem produção de Letícia Fontes, edição de Paulo Alquimim e Vinícius Luiz, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Gilberto Correia. Perdeu alguma reportagem ou quer escutar novamente? Acesse nosso site no fmg.br/rádio.